Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Desde 1992, a Organização Mundial da Saúde, OMS, considerava o transexualismo como transtorno mental. Finalmente, em 2018, a OMS tira o transexualismo do capítulo das doenças mentais e o integra às condições relacionadas à saúde sexual. Ser uma pessoa transgênero, como hoje é chamada, né? É denominada, não é uma doença, e sim uma variação da expressão de gênero humana, que precisa ser garantido atendimento dentro da área da saúde e, por isso, constar dentro da Classificação Internacional de Doenças, o CID. Hoje o Saúde Sem Complicações foge um pouquinho do seu formato e traz para você a experiência de vida de uma pessoa trans que está vencendo barreiras e preconceitos. Eu vou entrevistar Gabriele Weber. Ela é professora na Escola de Engenharia da USP de Lorena. Ela atua na área de Física das Partículas Elementares e Campos com ênfase em integrabilidade. Ela é uma mulher trans e tem uma experiência de vida incrível de uma pessoa trans para compartilhar com todos nós. Professora Gabriele, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Boa tarde.
Boa tarde, Mel. É um prazer estar aqui falando com você.
Professora, eu gostaria que a senhora falasse para a gente quando você descobriu que era trans.
Tá, acho que a primeira vez que eu percebi, que eu tive uma percepção de que tinha algo errado com o meu gênero, foi quando eu tinha acho que uns 10 anos e eu assisti uma reportagem do Fantástico falando sobre mulheres trans, notadamente travestis. Até então eu não fazia ideia que existia essa possibilidade, e quando eu vi essa reportagem é como se eu tivesse tido um alumbramento naquele momento, e muitas das coisas que eu tinha vivido até aquele momento começaram a fazer sentido. Coisas de querer ter cabelo longo, furar as orelhas, preferir usar os sapatos da minha mãe e outras inúmeras coisas que eu como criança senti e não entendi fizeram sentido. Então foi esse momento mais ou menos que eu percebi que eu tinha alguma coisa errada com ser menino para mim.
Eu gostaria então que você contasse pra gente como é ter que ser um homem quando você se sente mulher.
É uma coisa complicada. É sofrido porque você tem que vestir uma máscara. Eu me sentia como um personagem de RPG que tinha aquele defeito segredo sombrio que eu tinha que esconder a todos os custos, porque se alguém soubesse, minha vida acabaria. Em particular, voltando ao episódio que eu descobri que eu era provavelmente uma garota trans, a reportagem, ela logo em seguida tornou o tema para prostituição, marginalidade, e eu lembro de comentários razoavelmente transfóbicos que foram feitos, não só pela reportagem, mas pelos meus pais. Isso mostraram que eu transicionar não era uma opção naquele momento. Então, eu tive que forçar algumas características mais masculinas para fingir que eu era um homem e não ser percebida como uma mulher e não sofrer preconceito, não ter a minha masculinidade questionada.
Certo.
Então, isso foi bem complicado, porque eu acabei virando meio que um estereótipo do que é considerado hoje em dia como masculinidade tóxica, exatamente para me miscigenar no meio masculino. E, com isso, eu reprimi muitos sentimentos, eu desaprendi a chorar. E foi bem complicado, foi bem sofrido. E, junto com as crises de disforia que vieram ao longo da minha adolescência, foi difícil e com algumas ideações suicidas ao longo dela.
Nossa! E por quanto tempo você viveu assim, Gabriele?
Olha, vamos considerar o marco da descoberta aos 10. Então, eu me assumi trans ano passado, quando eu tinha 34. Então, foram 24 anos dessa agonia.
Muito tempo, né? E você acabou de dizer que você teve ideações suicidas, né? Em que momento isso foi mais difícil para você? Em que momento você chegou a pensar nisso? E você procurou ajuda?
Na verdade, assim, foram ideações suicidas que vieram em ondas, assim como as crises disfóricas. Disforia não é uma coisa constante, de uma maneira geral. Você tem períodos que você sente essa inadequação, essa dissonância com o seu corpo. E nesses períodos, alguns que foram mais críticos, eu cheguei a ter ideações suicidas. Ou, por exemplo, de desejar que meus pais morressem para que eu pudesse transicionar em paz sem ser uma vergonha para eles. Mas a crise derradeira foi em maio do ano passado que eu efetivamente cheguei a tentar o suicídio. Antes eu não cheguei a tentar nada, só foram ideações. Mas em maio do ano passado a coisa foi séria e foi meio que o um chamado para ter alguma coisa que tem que ser feita.
Em maio do ano passado, quando você passou por esse momento difícil aí na sua vida, você já estava decidida a fazer a transição? É muito difícil realmente quando a gente não quer magoar pessoas que a gente ama, né? E você citou aí os seus pais, né? Como que foi esse período, Gabriele?
Assim, por causa da efetiva tentativa de suicídio, as coisas ficaram muito claras. Eu tinha duas opções. Eu tinha o plano A, que era o suicídio, e o plano B, que era tentar transicionar. E era muito preto no branco, porque eu sabia que eu não ia continuar conseguindo viver fingindo que eu era um homem, e eventualmente eu ia acabar me matando por causa disso. Então, a conclusão lógica, meio que na navalha de Ockham, foi: tá, não custa nada tentar o plano B, que é transicionar. Se não der certo, a gente volta pro plano A. Então, foi esse o raciocínio que me levou a transicionar. Foi meio que total falta de perspectivas. Eu bati com a cara no muro e não tinha mais o que fazer. Era aquela coisa ou mais nada.
Gabriela, então essa decisão foi muito difícil, né? Foi aí, então, que você decidiu fazer a transição.
Uhum.
E quais os preconceitos, Gabriela, que você já enfrentou? Como foi enfrentá-los?
Assim, eu sou uma pessoa muito sortuda e privilegiada. Eu passei por pouquíssimas situações de transfobia ou homofobia, porque eu sou lésbica também, explícita. Acho que talvez a vez mais tensa foi logo no começo da minha transição social aqui no campus de Lorena, que um professor veio falar umas abobrinhas para mim, tá? A gente estava numa reunião de departamento, e ele falou basicamente: ah, você não tem que ficar pregando a sua transexualidade na cara da gente, ninguém precisa saber disso. E eu fiquei muito mal, porque foi a primeira vez que eu enfrentei isso de cara, mas, por sorte, os demais colegas que estavam na sala rechaçaram o colega transfóbico, e eu me senti não só empoderada, mas querida. Então foi um momento ruim, mas que mostrou uma coisa muito boa. De resto, eu sinto alguns olhares tortos na rua, tipo pessoas tentando me enquadrar ou não sabendo me classificar. E o que mais me dói ultimamente, que é o que é mais frequente, é não tem um termo muito bom em português, o termo em inglês é misgendering, que é quando a pessoa que está interlocutando com uma pessoa trans erra os pronomes, erra o gênero no tratamento. E isso acontece com uma certa frequência, infelizmente ainda, e isso dói bastante.
Eu confesso que isso realmente é complicado, porque mesmo a gente querendo e entendendo e gostando, não tendo nenhum tipo de preconceito, infelizmente isso acontece, eu te dou toda a razão. Bom, mas Gabriele, eu queria que você dissesse, foi aos 10 anos então que você percebeu que você realmente queria ser uma mulher?
Sim, foi aos 10 anos que eu tive aquela certeza, tá, eu sou uma mulher num corpo de homem e eu preciso resolver isso, eu só não sabia como.
E foram 14 longos anos aí para você realmente tomar atitude, né?
Uhum.
Agora eu quero que você diga o que significa essa mudança em sua vida.
Eu acho que talvez a melhor descrição dessa mudança foi uma das coisas que a minha esposa me disse logo no começo da minha transição: eu estou te achando estranha, você anda sorrindo demais. Então, felicidade e liberdade.
Que bom, que coisa maravilhosa, né? E você tem o apoio dos seus familiares, Gabriele?
Olha, com exceção da minha esposa e de um irmão, não. Meus pais não aceitaram bem. Eu ainda falo com eles, mas a relação tá bem estranha. Óbvio que não é só o fato de eu ser trans, vieram várias outras coisas juntos com a transição, porque transição é um momento de se reinventar. É um momento de jogar fora tudo que você criou para você naquela sua persona falsa e ser você de verdade. Então vieram outras coisas além da questão de gênero e isso deu muito errado.
Ô Gabriele, durante esse período todo de esses 14 anos aí que viveu, os seus pais, eles não perceberam essa sua atitude, que era uma atitude forçada, que você não estava feliz?
Olha, eu acho que não. O máximo que eu acho que aconteceu foram eles acharem que eu era um menino gay, principalmente por alguns comentários do meu pai sobre sexualidade. Ah, na minha época de adolescência eu tinha 30 namoradas e você não tem nenhuma. Coisas nesse sentido, mas além de questões de sexualidade, eu acho que nunca chegaram a pensar que eu tinha algum problema de gênero. E de uma forma mais específica, a minha esposa, que eu tô com ela há 15 anos, então a gente tava junto há 14 anos quando eu contei para ela, ela também nunca tinha imaginado que eu sofresse por esse tipo de problema.
O Gabriele, e você acha que eles aceitariam melhor a ideia se você se assumisse um menino gay ao invés da pessoa, da mulher trans que você é?
Não faço ideia, nunca parei para pensar sobre isso.
Bom, Como foi aí o processo de amadurecer a ideia, os medos que você viveu e hoje o que eles significam para você?
Assim, a ideia de transicionar e tomar essa decisão, ela foi razoavelmente rápida. Eu tentei no começo de maio suicídio e eu dei muita sorte. Às vezes a vida te apresenta as oportunidades do jeito certo, que uma semana depois, basicamente, de eu ter tentado o suicídio, eu participei da organização do Pint of Science aqui em Lorena. Uhum. E uma das palestrantes era a Luisa Copilters, que é uma mulher trans, que transicionou já mais velha na vida, e ela veio falar sobre misoginia no Brasil e contar um pouco da trajetória dela de transição. E eu nunca tinha conversado pessoalmente com uma mulher trans antes. E vê-la e ouvi-la falando e mostrando que era possível transicionar e ser uma pessoa feliz, deu aquele empurrãozinho que faltava. Eu gastei mais esse finalzinho de semana meditando e tentando descobrir como fazer. E na primeira oportunidade eu contei para minha esposa que tinha alguma coisa que precisava ser feita com a minha questão de gênero.
E você então, Desculpa, continua.
Então, apesar de ter sido um processo de 24 anos de querer, não poder, a decisão final foi muito rápida, porque foi no desespero.
Que bom que foi rápida, né? Gabriele, você faz tratamento hormonal para adequar seu corpo, sua voz?
Assim, eu faço tratamento hormonal, mas o tratamento hormonal para mulheres trans, ele não afeta a voz. É, só para homens trans, que a testosterona acaba engrossando a voz, mas quando a gente entra com estrogênio, que é basicamente a parte principal do tratamento para uma mulher trans, ele não tem como desfazer o estrago que a testosterona fez na voz. Então, no máximo que a gente consegue fazer é um certo treinamento vocálico para mudar a forma que a gente fala e trazer a voz do peito para a boca e articular de uma maneira um pouco mais reconhecidamente feminina.
Certo. Mas, seria um tratamento
corpo,
de fono.
Seria
um tratamento com fono, né?
Exato. Mas esse ainda não consegui fazer porque eu estou gastando muito tempo e energia no tratamento psicológico para entender várias coisas que estão acontecendo comigo e espero em algum momento poder fazer isso.
Então você faz um acompanhamento psicológico? É necessário?
Assim, hoje em dia ele não é mais protocolarmente necessário, embora muitos endocrinologistas só receitem a terapia hormonal se você estiver fazendo, mas do ponto de vista pessoal, eu acho que é imprescindível. Não tem como você enfrentar a barra de desconstruir a sua persona para reconstruir uma nova sem você ter um apoio de alguém te guiando e te dando suporte, fazendo as perguntas inadequadas que você não quer fazer.
Ô, Gabriele, você acabou de dizer que a fono, você ainda não chegou lá na fono ainda, né?
Não.
E eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais adiante ainda. Você pretende ainda fazer mudanças mais drásticas em seu corpo?
Isso é uma coisa que eu considero. Eu ainda não tenho nenhuma decisão fechada, porque eu estou fazendo TH há um ano, então muita mudança ainda está para acontecer. Então eu quero esperar o meu corpo dar uma estabilizada, sair desse transiente para poder tomar a decisão. A única coisa que eu tenho certeza é que eu vou ser uma pessoa agônada. Tirando isso, é coisa para o futuro para pensar.
Tá, explica melhor isso para a gente entender.
Assim, eu preciso retirar os meus testículos. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu tenho uma disforia tremenda com eles. Uhum. Então, a única coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer com o meu corpo do ponto de vista cirúrgico é esse. É.
Certo.
O resto, se eu vou fazer a cirurgia de transgenitalização, de readequação genital, eu não faço ideia. Uma coisa que talvez eu considere é fazer implantes nos seios, caso os meus peitos não cresçam suficientemente. Mas aí tem alguns outros vínculos, porque eu sou uma pessoa razoavelmente ativa do ponto de vista esportivo, então eu tenho que pensar quais limitações os implantes vão me fornecer, mas tirando essas duas cirurgias, eu não considero fazer nada. Eu tô feliz com a minha cara do jeito que tá, tirando o resto de barba que ainda tem que ser removida, e talvez tirar os pelos do resto do corpo, mas de resto eu não vejo muito o que fazer.
E isso é tranquilo, né? Que bom, é fácil de fazer, né?
Sim.
Gabriele, você é professora na Escola de Engenharia da USP, em Lorena. Uma área de atuação bem masculina, bastante conservadora, né? Como você foi recebida pelos seus alunos e pelos colegas de trabalho?
Tá, vamos começar pelos alunos, porque foi a parte que me surpreendeu de uma maneira muito, muito positiva. A minha saída do armário social aqui foi meio que sem querer. Existe um grupo no Face de pessoas LGBT, e no dia 29 de janeiro do ano passado, que é desse ano, que é o calha de ser o dia da visibilidade trans no Brasil, eu resolvi fazer um post comemorando que tipo, as coisas estavam começando a andar certo e em breve eu ia poder realmente me assumir no trabalho. E calhou que tinha muito mais aluno da escola nesse grupo do que eu sabia, e eu virei o assunto da escola, dos coletivos, principalmente do coletivo feminista, mas foi um rebuliço interessante e positivo de apoio, e os alunos basicamente trocaram a chave, tipo, em nenhum momento algum aluno se referiu comigo no masculino ou usou meu nome morto. Então foi tipo, me surpreendeu muito essa facilidade com que a geração atual de jovens lida com essas coisas. Já com os colegas, não que tenha sido complicado, como eu disse, a única situação de transfobia que eu sofri foi essa que eu narrei no começo da entrevista, mas eu sinto que os meus colegas, eles têm dificuldade ainda para não errar o meu nome, não errar os meus pronomes, eles se esforçam e pedem desculpa toda vez que eles acham que vão errar, ou falam assim, talvez eu erre, eu ainda não estou tão à vontade, ou se você tivesse escolhido um nome um pouco mais diferente, fosse mais fácil, mas tem sido muito tranquilo, não sinto grandes mudanças no tratamento, é um ambiente bem respeitoso e bem aberto. Realmente me surpreendeu muito isso.
Ô Gabriele, esses pedidos de desculpa, quando há uma confusãozinha com relação a como se dirigir a você, isso não te machuca, não te magoa, né?
Não, quando a pessoa erra e corrige logo em seguida, não precisa nem pedir desculpas, porque às vezes são atos falhos, tipo, a pessoa me tratou no masculino por 6, 7 anos e não convive frequentemente comigo, é natural, é aquela brincadeira, tipo, se tem um supermercado na sua cidade que se chamava A por 10 anos e ele mudou para B, nos próximos 15 anos todo mundo vai continuar chamando o supermercado de A.
É verdade. Bom, Gabriele, aí chegou o momento de mudar de nome, né? Você falou aí do nome morto, né? O nome morto é o seu antigo nome, né? O que você levou em consideração para a escolha do seu nome atual, Gabriele?
Foi um processo bem interessante, bem analítico, porque eu tinha a questão do Lattes e de toda a minha assinatura acadêmica, então eu tinha um vínculo de ter que escolher o meu nome começando com G. E eu comecei a pensar em vários nomes com G e eu não achei quase nenhum nome legal, exceto o feminino do meu nome e Galadriel. Uhum. Mas Galadriel é um nome muito estranho, muito exótico, e eu ia ter problemas com ele, então acabou que eu escolhi o feminino do meu nome morto, exatamente para manter a mesma assinatura, com exceção de 2 ou 3 artigos que eu assinei com o nome morto inteiro, não só com a inicial. E aí, um dia desse, logo depois que eu tinha chegado, tá, vai ser Gabriela o nome, eu contei para minha esposa, e ela virou para mim e falou, ai, mas Gabriele é tão mais bonito. E aí ficou Gabriele.
Ah, que bacana.
E aí tem um outro detalhe interessante, que é em relação à grafia, né? Porque Gabriele você pode encontrar escritos com 2 L's, com L, com E, com I, com Y. E eu não queria ter que ficar soletrando para todo mundo o nome toda hora. Então, nessa época que eu não estava abertamente mulher para muita gente, eu peguei para todas as pessoas que eu estava aberta e falei, meu nome é Gabriele, escreve. E todo mundo escreveu com 2 L's e E. Então foi essa grafia que eu adotei.
Ô Gabriele, e como é que foi o processo burocrático na universidade? Aí você também falou do seu Lattes, né, as suas citações. E eu gostaria então que você aproveitasse e falasse para a gente como é que foi o processo burocrático na USP.
Tá, deixa eu começar com o Lattes, que ele é mais fácil. O Lattes ele tem uma opção para você usar um nome social. Então, enquanto eu não tinha acertado o meu CPF, porque o Lattes está atrelado ao CPF, eu simplesmente cliquei na opção nome social e trocou tudo para Gabriele. E no momento que eu acertei meu CPF, fui lá, tirei o nome social, coloquei o nome correto e tudo funcionou perfeitamente. Então o Lattes, ele é super transamigável e transinclusivo. Dificilmente alguém vai ter problemas com isso. Na USP foi um pouquinho mais complicado, mas porque aparentemente não existe. Quando eu comecei o processo, não existia um protocolo do RH para isso, né? Não sei se todo mundo conhece, mas existe um diretório chamado Diretório de Diversidades, que está atrelado à Pró-Reitoria de Extensão Universitária, que lida com questões de diversidade, sexualidade, gênero, questões raciais. E eu esbarrei nesse diretório no site e lá tinha instruções para alunos trans, como solicitar um nome social na carteirinha USP, mas não tinha quase nenhuma informação para docentes e funcionários. E como eu tinha reparado que o site estava bem desatualizado, porque ainda não estava com o processo atual de mudança de nome, que não existe processo judicial, eu mandei um e-mail para eles, meio que como não quer nada, bem anônima, porque eu estava com medo de acontecer qualquer coisa comigo. Pergunta, Nai, como é que é com docentes trans? O que faz? Uhum. Ficaram tipo umas 2 semanas sem me responder. Mas tudo bem, isso foi tipo comecinho de janeiro desse ano, então talvez estivessem de férias. Até que mandam uma mensagem falando, ó, a gente entrou em contato com a reitoria porque a gente não tem um protocolo para isso. E assim que eles retornarem pra gente, a gente entra em contato com você. Não deu uma semana eles entrarem em contato comigo com o protocolo. E o protocolo era bem simples. Eu tinha que comunicar o meu superior imediato, ter uma reunião com esse meu superior imediato para decidir como é que ia ser a estratégia de sair do armário, ou seja, contar que eu era uma pessoa trans para a comunidade. Uhum. Meu superior imediato tinha que comunicar o superior imediato dele. Esse superior imediato dele, que no caso era o diretor da unidade, tinha que entrar em contato com o RH. O RH tinha que preparar a documentação, entrar em contato comigo e tudo funcionaria. Então foi numa sexta-feira que eu contei para minha chefe. Na sexta-feira seguinte, já estava no Marte o meu nome social.
Que maravilha.
Então foi bem rápido, uma vez que o protocolo foi criado.
Muito bacana, né? E você que abriu as portas para isso então, Gabriele?
Pelo menos do ponto de vista burocrático, sim, porque, pelo menos de acordo com o meu endocrinologista, existem outros docentes trans na USP, eu só não tive nenhum contato com eles. Então, até agora, tudo se passa como se eles não existissem para mim, mas há evidências de que eles existam.
Certo. O Gabriele, você hoje ainda sofre preconceito?
Assim, explicitamente não. Eu não vejo, pelo menos dentro da USP e aqui em Lorena, nada além de olhares estranhos, mas nada, nenhuma violência, nenhuma interrupção, a pessoa vir e me conversar de uma maneira agressiva, me agredir verbalmente. Mas acho que isso tem um pouco a ver com os meus outros privilégios, né? Tudo bem, eu sou uma mulher trans, mas eu sou branca, eu sou professora universitária e basicamente todo mundo na cidade sabe quem são os professores da USP aqui. Então, eu tenho alguns privilégios que ainda me protegem. Então, eu imagino que o fato de eu não sofrer tanto preconceito se deve a exatamente esses privilégios que eu ainda tenho.
O Gabriele, e depois de você ter tido a coragem de se assumir uma mulher trans, em algum momento você pensou em desistir?
Sim, eu pensei em desistir, mas foi antes de eu fazer a transição social. Foi porque assim, eu saí do armário para minha esposa em maio do ano passado e eu comecei a correr atrás de como fazer a transição e contei para alguns amigos muito mais próximos, então deviam ter umas 10 pessoas que sabiam sobre, não incluindo meus pais e nem o resto da minha família. E teve toda essa comoção por causa do fascista que subiu ao poder. E eu estava morrendo de medo. Uhum. Morrendo de medo. E calhou que a minha consulta para começar a TH foi exatamente no dia 29 de outubro do ano passado. Ou seja, um dia depois da eleição do inominável. E nesse momento eu pensei em desistir. Eu não sabia se eu ia ter forças para encarar um ano com um cara que é abertamente trans-homofóbico no poder e toda a política de violência que ele promove. Mas, no final das contas, o desespero foi mais alto do que o medo.
Que bom. Que bom mesmo. Ô, Gabriele, a gente está chegando ao fim dessa entrevista e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que passam pela mesma situação que você já passou.
Uhum.
E passa ainda, né, Gabriele?
Sim. Eu acho que o primeiro conselho é procure por outras pessoas que passam ou passaram pela mesma situação que você está passando. Se você acha que você é trans, procure por pessoas trans para conversar. Isso vai ajudar bastante, vai ajudar você a se entender e saber o que você pode fazer. Em segundo lugar, não é porque você não pode transicionar agora que você nunca vai poder. Às vezes você precisa dar uns passos para trás antes de começar essa maratona que é a transição. E muitas vezes isso envolve você ter uma certa estabilidade emocional, uma certa estabilidade financeira. Que foi exatamente o meu caso. Eu esperei ser independente para poder transicionar. E não tem nada de errado. Claro que quanto antes você começar a sua transição, teoricamente melhor vão ser os resultados, mas o que interessa é você ter um corpo bonito se você não tem estabilidade financeira, se você não tem estabilidade emocional, se você está numa situação de violência. O que adianta você ter o seu corpo perfeito se você vai morrer logo em seguida? Porque você não vai poder se cuidar. Então, a minha sugestão, ou o meu conselho seria, respira fundo, olha para as suas perspectivas, planeja e vá em frente. Porque se você é trans, a única opção de felicidade que eu consigo imaginar, isso da minha experiência e das pessoas com as quais eu convivo, é transicionando. Negar a transgeneridade é receita para tristeza, para depressão e possivelmente para o suicídio.
Eu conversei com essa pessoa incrível, Gabriele Weber. Ela é professora na Escola de Engenharia da USP em Lorena. Atua na área de física das partículas elementares e campos com ênfase em integrabilidade. Ela é uma mulher trans, né, que teve a coragem de se mostrar aqui pra gente. Então eu tenho um agradecimento grande por essa entrevista, viu? Por você nos conceder essa entrevista. E desejo a você toda a felicidade do mundo, viu, Gabriele?
Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz em poder contar um pouco da minha história. Sempre eu acabo aprendendo quando eu conto a minha história um pouco e falar para os outros é ter a visibilidade que eu não tive na minha infância. Então, o meu pequeno eu antigo fica feliz toda vez que eu consigo fazer o que não fizeram por mim.
O Saúde Sem Complicações chega ao fim hoje. Conversei aí com a Gabriele Weber. E a gente volta na próxima semana, à 1 da tarde. Lembrando que o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1 da tarde, com reprise aos domingos, às 5 horas da tarde. E você também pode ouvir os outros programas já exibidos em www.jornal.usp.br. Eu sou Mel Vieira, agradeço por sua audiência. E para você, Gabriele, uma boa tarde.
Uma boa tarde para você também, Mel. Obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petroni. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção Rosimeire Talamone.